Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o programa Em Pauta desta semana e o nosso foco é falar sobre a prevenção às doenças de inverno. Neste bloco, temos recomendações nutricionais. É possível, sim, através da alimentação, melhorar aí a disposição do corpo, até a imunidade. E quem vai falar sobre isso com a gente é uma especialista no assunto. Recebemos a doutora Cassiana Gisele Hamster Sabatik, ela que é nutricionista, especialista em nutrição clínica e gerontologia. Cassiana, muito obrigada pela presença, viu?
Eu que agradeço.
Bom, obrigada. Vamos começar falando então desse frio, né? As pessoas geralmente atribuem o frio a comer mais também, né? É. Nem sempre comer bem, mas comer mais, né? Isso de fato tem alguma explicação fisiológica?
Ah, sem dúvida, né? Porque no período do inverno, né, o corpo exige mais para aumentar, para ter um aumento de temperatura para manter o corpo aquecido, né? Então, a tendência é que sempre procurem mais em calorias, não necessariamente bem nutricional, assim, bem, às vezes está cheio, mas não está alimentado, né? Então, normalmente o pessoal procura coisas mais calóricas, né? Para gerar uma temperatura maior mais rápido, alimentos com mais gordura, mais ricos em gordura, que até aumentam a temperatura, mas que não refletem na saúde, né? Na questão da imunidade, principalmente, né? Às vezes comem bastante, mas calorias vazias, que a gente fala, né? Que geram calorias, mas não vitaminas ou sais minerais ou outros nutrientes importantes para a gente manter essa nossa imunidade boa, né?
Mas agora vamos combinar que dá vontade de comer um bolo gostoso, um café com leite bem quente, né? Uma coisa, uma comida mais gordurosa mesmo.
Ah, com certeza, né? O pessoal já recorre aí pro chocolate quente, ou mesmo agora, saindo agora de junho, né? Mas da canjica ou caldos quentes, que normalmente às vezes com bastante caloria, né? Às vezes com leite condensado, com mais leite, com mais cremes, né? E mesmo a questão das comidas salgadas também, né? O pessoal vai sempre recorrer aí aos salgados, coisas que esquentam, que são mais gordurosas, né?
Pois é, mas então ajuda a gente a entender como é que a gente faz essa alimentação calórica pela exigência do corpo, mas de uma forma mais saudável. Mas vou te dizer, viu, que alface eu não consigo comer com esse frio, não.
As saladas ficam mais difíceis para comer no frio, né? Não sei quem está bem acostumado, que goste, que não fica sem, né? No meu caso, mas na maioria, no padrão normal, as pessoas não recorrem às saladas, né, nesse inverno. Então, nesse período frio, sempre a gente tem que recorrer às frutas da época, né? Que são os mais cítricos, né? Que tem mais vitamina C para melhorar a parte da imunidade. Mas são sempre essas. Não adianta a gente comer um dia só na semana, você tem que manter uma rotina, né? Normalmente a gente fala assim, até para o pessoal procurar nas compras, tudo que tiver em promoção naquele período é as frutas que são na época. Então já, digamos assim, economiza no bolso e reflete na saúde. Então já ajuda bastante. Né, as saladas a gente pode recorrer aí aos alimentos, os vegetais cozidos, né? Principalmente os que têm vitamina C e que não perdem tão fácil como limão e laranja. No caso, que a gente às vezes não tem muita curiosidade, às vezes não sabe, que a cebola e o repolho são riquíssimos em vitamina C. E são alimentos, verduras que você, no cozimento, você não perde essa vitamina C no cozimento. O que acontece se a gente for lá fazer com limão, laranja, for fazer um chá e só realmente aquecer ou fazer o suco para a semana inteira, ele não vai manter a mesma quantidade de vitamina C, né? Você perde essa propriedade, ele é muito volátil, né? A vitamina C, então você perde muito fácil. Por isso que tem que ter uma rotina de uso, né, diário. Não adianta eu tomar 5 litros hoje e passar o resto do mês sem tomar nada, né? E no caso de alguns vegetais, eles são riquíssimos em vitamina C, que vão ajudar também na imunidade, para melhorar essa parte, principalmente para as gripes, os resfriados e mesmo outros tipos de pneumonias que acometem as pessoas, principalmente por questão não só do clima, mas por falta de nutrientes, né? Para estar reforçando aí o nosso sistema imunológico.
Entendi, mas precisa ser contínuo pelo que você está falando, né? Hoje reforçar ou uma semana reforçar não adianta. Isso tem que ser constante para que eu consiga, de fato, aumentar a minha imunidade.
Isso, para manter aquela a imunidade ali, para você realmente refletir na saúde, né? A gente, lógico, no período que você não está bem ou está com já está com resfriado, que não é uma gripe, né, que é diferente a gripe e o resfriado, né, os outros especialistas vão explicar melhor, mas o resfriado em Curitiba é quase que impossível as pessoas não estarem com resfriado qualquer, né, porque a friagem, a questão da mudança de temperatura dos ambientes no trabalho ou na escola, ou entra e sai de casa, né, pelo vento, a questão do quente e frio já reflete nisso, principalmente as pessoas que já têm aí as rinites alérgicas, né. Então, uma das coisas que mais ajuda para a rinite alérgica do que só a alimentação e ficar usando remédio contínuo, é principalmente a escolha da alimentação. Quanto menos caixinhas, pacotinhos, embalagens a gente usar que tem muito corante, melhor para quem tem rinite alérgica. Eu sou uma pessoa que tem rinite alérgica, mas eu dificilmente estou atacada, a não ser quando eu realmente entro em contato com algo muito alergênico, assim, mas se não, porque eu não uso na alimentação isso, né, os temperos prontos, corantes, tudo, suco de pacotinho, refrigerantes, essas coisas, tudo que tem muito corantes e aditivos químicos refletem também na rinite, não só a questão do clima, né, que às vezes o pessoal acha que é só por Curitiba a gente tem rinite alérgica, mas é a alimentação, às vezes pega tudo pronto, né, que esquenta no micro-ondas, esses macarrões, macarrão instantâneo que a gente coloca no micro-ondas e só adiciona água e esquenta, ele é riquíssimo em corante, né? Então o pessoal sempre procura alimentos rápidos, mas que não são os saudáveis, né? Então, outros alimentos que também ajudam bastante na questão da imunidade, tem fator anti-inflamatório, são tudo que for amarelo, laranja e vermelho, abóbora, tomate, cenoura, né? São coisas que são alimentos que ajudam para a função anti-inflamatória, então aumentam na questão da imunidade também. Então, e que a gente tem que manter na alimentação no nosso dia a dia, não precisa comer todos no mesmo dia, mas a gente pode ir alternando, mas sempre ter presente na forma de alimento, na forma de suco, né? A gente também pode estar usando, né, molhos, né, principalmente a gente usar o molho, usar o tomate mesmo, né, os temperos, no caso um que a gente está agora até famoso aí, o açafrão, a cúrcuma, o curry, né, esses alimentos que são é natural, né, e você vai estar adicionando nos molhos que você faz, né, vai fazer uma canja, vai fazer algum outro preparado de carne ou com macarrão, que são alimentos, né, temperos que você usa pequena quantidade, mas que tem ação anti-inflamatória e reflete também na questão da imunidade.
Puxa, quanta recomendação bacana, uhum. Cassiana, vamos só frisar bem aqui. Primeiro você falou dos resfriados, da importância de consumir vitamina C. Uhum. Você falou das frutas da época, e dá alguns exemplos. Você falou também das verduras cozidas. Quais são as que têm mais vitamina C?
É a que tem vitamina C, por exemplo, o repolho, a cebola, mesmo o tomate, né, que a gente usa nos molhos, né? Dificilmente a gente vai usar tanto cru, né, no período do inverno, né, como saladas as pessoas usam, que é o mais comum, mas no molho, principalmente a gente faz aquele molho bem concentrado só com tomate mesmo, e a cebola tem bastante vitamina C e já tem a vitamina A junto, que tanto na parte de imunidade e aumentar sistema imunológico, tanto para gripes e outros fatores também da época, né?
E faz diferença, por exemplo, o repolho cozido ou in natura?
Não, em vitamina C ele é riquíssimo nas duas formas, né? Como salada, às vezes o pessoal é mais difícil de comer agora no frio, né? Então ele é um dos que você não perde muita propriedade nele cozido, né? Ele diminui um pouco, mas não tanto, como se a gente fosse utilizar um limão e ferver o limão, né? Dele não vai ter a mesma essência de vitamina C, você vai perder aí bastante, né? Quase nada, vai usar o sabor, mas não a vitamina. No caso do repolho, a cebola, tomate, abóbora, no caso da abóbora ela tem bastante, tanto principalmente a cabotiá, aquela da casca verde, aquela mais durinha, que normalmente a gente usa para fazer os ensopados também, ela tem tanto a vitamina C quanto a vitamina A, então a gente já está ganhando nos dois. Outros vegetais folhosos escuros também tem bastante vitamina C, a gente perde um pouco, mas a gente pode fazer aqueles caldos verdes, né, agora para usar à noite, principalmente, aí você pode enriquecer com outras carnes magras, né, músculo, ou mesmo a questão da alcatra, ou mesmo aquele que a gente usa, aquela que a gente chama o osso no comum aí, a canela do boi, né, que tem o tutano, então é uma gordura boa, aquela que tem bastante, rica em colágeno, né, tanto não só para as articulações, como para a pele também, para quem quer se manter aí mais bonito por mais tempo, né, com a feição mais jovem, né, então ele vai ajudar nas duas coisas, tanto na parte articular, que é o que a gente também vai prejudicando com a idade, e principalmente nessas dores, principalmente nós que moramos aqui no clima frio, né, então ele ajuda bastante para reforçar essa parte dessas dores musculares, né, joelho, cotovelo, né, levanta, desce, sobe escada, e agora no frio, quando a gente tem essa alteração de temperatura, a gente observa mais, né, independente da idade, que hoje em dia eu vejo pessoas com 20, 30 anos, com muitas dores articulares ou na coluna, tanto pelo excesso de peso e também pelo erro alimentar e falta de vitamina, né? Come todo dia, mas não estão nutridos, né? Ficam cheios, mas não estão nutridos, né? Falta de uma essência boa naquela alimentação, né? Às vezes é só coisas prontas, ou pão, arroz, feijão só, e não tem uma variedade no cardápio, né? Aí
nossa,
isso altera
muito
bastante.
Bom, muito bom saber de tudo isso. Bom, então a gente falou da vitamina C, aí você já falou também do reforço da vitamina A nesses itens que têm a cor amarela ou alaranjada, como você falou, né? Então a gente já tem prevenção para os resfriados, para as inflamações, e você falou de evitar os corantes para as rinites. Bem importante isso, isso né? Agora, os caldos, alimentos quentes mesmo, ou chás, eles ajudam, porque geralmente o resfriadinho a gente vai lá e faz um chazinho, né, para esquentar o organismo. Qual é o efeito disso?
Não, ele ajuda bastante. Uma das coisas boas dos alimentos quentes no inverno, até mesmo para a questão das calorias, é porque dependendo do que você vai estar incluindo, às vezes a gente procura sempre comer bastante, né, e por causa do inverno. Mas se você mantém o corpo aquecido, você tende a ter menos fome também, porque a gente ficou com frio, a primeira coisa que dá, além de querer se encher de roupa, é comer, né? Sempre dá fome, mas a gente nunca vai pensar lá, vai comer uma alface. Dificilmente uma alface, uma maçã gelada, né? Porque mesmo que não coloque na geladeira, ela vai estar mais geladinha. Então, o pessoal às vezes não pensa assim. Então, o corpo não pede isso. Então, a gente vai procurar tomar os chás, principalmente os chás à base de fruta, por exemplo, morango, maçã ou flores, né? Quando a gente fala frutas e flores, esse você pode tomar uma quantidade maior de chá no decorrer do dia. Não substitui a água. Né, principalmente agora nesse período, o que a gente tem que aumentar é a quantidade de água, que a gente acha que não tem desidratação no inverno, mas a gente tem uma desidratação maior. Para manter a temperatura, o corpo consome mais água. Né? Então, e principalmente com a idade, a gente vai perder a sensação de sede, né? Idoso principalmente. Então, a gente tem que estimular o hábito da água. Mesmo que você vai tomar lá o seu café com leite ou chá, não pode diminuir a quantidade de água, porque daí a gente sofre uma desidratação maior. Né? E a gente não pode esperar sentir sede. Quando a gente sente sede, a gente já está com sinal de desidratação. Então, o ideal é a gente estar se hidratando sempre. Principalmente para manter melhor essa nossa imunidade, está tudo circulando. Você está comendo bastante, mas está com tão pouca água que esses nutrientes não chegam no lugar onde precisa. Então, no caso dos chás, que a gente pode tomar uma quantidade maior, tudo que for flor ou fruta, você pode consumir mais. No caso das folhas, ou in natura, ou desidratada, capim-limão, erva-cidreira, hortelã, consumir uma quantidade menor. Porque ela também, se tomar excesso do chá lá, 1 litro, 2 litros, 3 litros, que às vezes o pessoal troca todos os alimentos por aquele chá, aí você acaba espoliando muitos nutrientes, né? Potássio, sódio, ferro, né, cálcio, e daí você acaba se enfraquecendo por excesso de chá também. Então, se todos que forem de folhas, se você tomar ali umas 2 caneconas por dia, tá mais do que suficiente, não ultrapassar 1 litro de chá. Agora, se for outros à base de fruta, né, que a gente... Às vezes a gente encontra esses para comprar, ou a gente pode fazer em casa também. Mas tem os sachês, né? De morango, de maçã, de camomila, né? De funcho, que é uma sementinha também. A gente pode comprar o sachê, como a gente pode fazer as frutas também. Né? No caso, abacaxi. Posso comer o abacaxi, que é rico em vitamina C, e a casca, né? Fiz a higienização antes e uso para fazer o chá. Né? Então, essa temperatura também ajuda a gente a manter aquecido, para a gente não ter aqueles... Né? Principalmente a questão das rinites, né? Fica aquela coriza espirrando, né? Que incomoda bastante, principalmente quando tá no ambiente de trabalho ou escola, né? Fica aquela, como diz o pessoal, aquela fungação, né?
Sim.
Com o nariz
eu
lá incomodando,
nessa situação,
né?
Viu? Tô bem assim.
E atrapalha e causa até um desconforto, né? Pra pessoa que está e pra quem tá do lado, né? Como se a pessoa tivesse culpa também. É. Né? E o período. Então, manter a temperatura do corpo mais próximo do normal, porque a gente vai, né, sofre esse resfriar por causa do clima, também ajuda para evitar essas crises também, né, de ficar com esse resfriado.
Eu vou fazer um intervalo, Cassiana, e depois eu vou pedir para você explicar para a gente também a diferença para o organismo de idosos e de crianças, que eu acho que podemos dar recomendações específicas diante de tantas dicas que você está passando para a gente. Intervalo no Em Pauta, já já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.